do Jubileu e do grande show com o padre Reginaldo Manzotti.
Evangelizar é preciso.
Será sábado, 18 de julho, às 5 da tarde, no Centro de Eventos Cidade dos Lagos. A entrada é gratuita. Pedimos apenas a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Apoio, Rádio Cultura, Rádio 93 FM e Cressol. Tudo começa por você. Cooperativa Agrária, amor pelo trabalho, compromisso com o futuro. Realização, Diocese de Guarapuava.
60
Cada compra no comércio local, cada serviço utilizado na nossa cidade é um tijolinho na construção de uma Guarapuava mais forte e desenvolvida. Uma mensagem da Rádio Cultura.
Eu sou o Diácono Josemar do programa Missão, Testemunho e Gratidão e tenho um convite para você. Todos os dias, a Rádio Cultura leva mensagens de fé, esperança, evangelização e devoção à Nossa Senhora de Belém para milhares, milhares de pessoas. Agora você pode fazer parte desta missão. Nasce o Clube dos Evangelizadores, uma família mariana de ouvintes que ajuda a manter viva a evangelização através da Rádio Cultura. Cadastre-se, contribua com qualquer valor e faça parte desta missão que evangeliza pelo rádio. Além de ajudar a transformar vidas, você participará de momentos especiais de oração e concorrerá a prêmios exclusivos. Como faz? Acesse culturacatolica.com.br/sócio. Repito, culturacatolica.com.br/sócio.
A Hora do Rush, líder de audiência nos carros segundo a pesquisa mais recente. A Hora do Rush.
Vamos em frente com o programa Hora do Rush. Agora, meus amigos e minhas amigas, estou recebendo aqui no programa para falar ao vivo nesta quarta-feira os representantes do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias, o Diogo de Oliveira Araújo e a Heloína Souza. Eles já estiveram aqui diversas vezes para abordar este assunto que agora é fatura liquidada. Ontem o Senado Federal aprovou em 2 turnos em votação, isso é raro de acontecer, primeiro e segundo turno, a PEC 14, que entre outras conquistas para esses profissionais está também a chamada aposentadoria especial. Uma luta que eles vêm travando já há muitos anos e finalmente agora conquistaram este objetivo. Então nós vamos conversar com os nossos convidados ao vivo que vão comentar a respeito dessa conquista. Inicialmente, nossos cumprimentos a Heloína. Heloína, seja bem-vinda à Rádio Cultura. Uma boa tarde para você.
Boa tarde, Tunico. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde aos meus colegas agentes comunitários de saúde, agente de combate às endemias. É um prazer estar aqui conversando com você, você que está desde o início com a gente nessa luta.
Nossos cumprimentos também ao Diogo de Oliveira Araújo. Boa tarde, Diogo.
Boa tarde, Tunico. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cultura, principalmente aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, não só daqui de Guarapuava, mas de todo o entorno da nossa região, dos 25 municípios da Quinta Regional, que também nós prestamos atendimento a eles também.
Bom, vamos então começar aqui a nossa entrevista falando a respeito dessa grande conquista, né? Heloína, começamos por você, né? Nos fale sobre essa conquista que realmente foi sensacional.
Foi uma luta que não começou ontem, né? Então, foi muito emocionante a votação, a gente acompanhou daqui, né? E junto com vários ACSs e ACs do Brasil todo. Quando foi para a votação, que foi uma luta, né? Uma batalha bem grande. Foi muito emocionante. Comecei a falar com os colegas, vão acompanhando que já vai ser votado e tal. E daí quando foi votado foi só alegria. Então é muito emocionante.
Inclusive você está emocionada neste momento, eu estou percebendo aqui, Heloína. As suas lágrimas, né?
Missão cumprida, né?
E foram muitas viagens, inclusive, de vocês até Brasília, né?
Foi viagens. Acho que a gente foi. Quantas vezes, jogo?
Mais 6, 7 vezes.
É. Essas viagens, a gente tem muita história pra contar também. Que aconteceu algumas coisas no percurso, né? Mas graças a Deus voltamos vivos.
Inclusive, uma viagem de Guarapuava a Brasília são quase 2 dias, né? Um dia praticamente, né, Diogo?
Depende da forma que a gente vai chegar até Brasília, né? Se for de carro, demora um pouco mais. A gente sempre fez o trajeto daqui a Curitiba e de Curitiba a gente ia até Brasília. Optamos por ir, na maioria das vezes, de avião, porque era um pouco mais rápido, né? Até porque lá a gente ia correr bastante, como de fato sempre acontecia. Então a gente fazia geralmente esse trajeto de avião daqui pra lá, né?
Bom, agora vamos detalhar o que é a PEC 14, quais os avanços que vocês conquistaram, né, com a aprovação ontem pelo Senado Federal.
Tá. São 6 pontos principais da PEC 14, né? Ela vem trazendo a aposentadoria diferenciada para o agente comunitário de saúde e para o agente de combate às endemias. E nesse ponto ela previa uma regra de transição. E ela também prevê que você tenha paridade e integralidade. O que isso significa em si? Que o último vencimento do agente comunitário, quando ele for se aposentar, ele vai passar a receber na aposentadoria dele, e quando a gente tiver aumento na ativa, ele também vai ter, né? Essa é a parte da aposentadoria. Ele também permite que aqueles agentes que estão com vínculo precarizado, né, que são contratados via teste seletivo ou contratados mesmo pela prefeitura de forma direta, eles passem a ter os mesmos direitos daqueles que são estatutários, né? Que é a chamada desprecarização. Se a Lu quiser complementar uma outra parte?
Que a gente passa a ser estatal, né? Exclusiva do governo. Que a gente não pode ser terceirizado e nem contratado em outras empresas. Então, esse é um avanço muito grande, né, que é profissão exclusiva do Estado, estatutários. Eu também já passei por essa fase de ser seletista até sair o concurso público. E o seletista, como PSS, tem o tempo limitado de contrato. Então, 2 anos a gente está fora, a gente está desempregado. Então, eu sempre nas minhas orações pedi a Deus, né, a estabilidade do trabalho. E hoje, graças a Deus, eu sou estatutária, mas muitos colegas estavam apreensivos em relação a isso, em outras cidades, que já estavam perto de ser encerrados seus contratos. E hoje a PEC 14 faz essa justiça, todos somos iguais perante o Estado.
Ou seja, isso dá estabilidade para os profissionais trabalharem, né?
Estabilidade no emprego.
Na verdade, a PEC ela vai fazer uma exigência que estados e municípios têm até 2028 para regulamentar a situação desses agentes que estão com vínculo precarizado, né? Então, ele tem um certo tempo para que isso ocorra. Vai acontecer a partir da promulgação da PEC, né? Então, os estados e os municípios vão ter um tempo para se adequar à nova lei. E assim garantir mais estabilidade jurídica para que esses profissionais possam desempenhar essas funções nas unidades básicas de saúde.
Só vai ser permitido o contrato via concurso público, né?
Após 2028 ou a partir de agora já, Eloína?
A partir da promulgação da PEC, né?
Uhum, tem que ter a promulgação.
Outra questão também que eu fiquei curioso de saber aqui. Sim. É o prazo que foi dado ao governo, né, para regulamentar a situação, para que todos sejam estatutários, é 2028. Nesse lastro de tempo até 2028, estamos com 2 anos ainda pela frente, esses profissionais não poderão ser demitidos, não poderão ser mandados embora. Teve essa garantia também?
A partir da promulgação da PEC, nós temos que ter a promulgação para que ela vire lei de fato, tá? Tem que deixar isso muito claro. A promulgação só vai acontecer quando ocorrer de novo uma sessão conjunta entre a Câmara e o Senado. Existe um certo prazo para que isso ocorra. Quem vai determinar isso, na verdade, é o Davi Alcolumbre, o atual presidente do Senado, né? A gente espera que isso ocorra o mais rápido possível, até porque existe um senso de urgência para esses profissionais que estão no estado do Paraná, no estado de São Paulo, em Minas, no norte e no nordeste, tem muita gente precarizada. Então esses profissionais precisam que isso ocorra o mais rápido possível.
Outra questão também. A partir do momento que esses profissionais, agentes comunitários de saúde e agentes em endemias forem colocados como estatutários, entram também no plano de cargos e salários dos municípios ou da União? Como é que vai funcionar?
Aqui em Guarapuava a gente tem um plano de cargos e salários, cargos e carreira, que a gente fala, um plano de carreira, né? Entram sim, né? Vão ter direito ao plano de cargos e carreira.
Todos os avanços da categoria.
Todos os avanços da categoria, os mesmos direitos. Enquanto seletista não tinha direito a avanço de carreira, né? O PSS também não tem direito a avanço de carreira. O estatutário tem direito a avanço de carreira.
Vocês tinham apenas a garantia do piso, né?
Sim, tinha o piso, quinquênio, salubridade, menos o avanço de carreira.
E o avanço de carreira, para quem é leigo no assunto, né, Diogo? É muito importante que todo ano tenha ali um percentual de reajuste, né?
O avanço de carreira ele tem dois momentos, né? O primeiro é aquele que ele vai passando os anos de casa, né, para ele poder ter um ganho. E o segundo é conforme a escolaridade dele e que ele vai fazendo cursos de especialização na área dele. A termo de Brasil, como você fez a pergunta, a gente não tem ainda isso, né? Já está se discutindo isso, a gente até teve algumas conversas em relação a isso, mas ainda a gente está focando mais na estabilidade da PEC, fazer com que ela realmente vire lei e ela seja de fato cumprida pelos estados e municípios, né?
Bom, vamos falar agora da expectativa que vocês têm, porque é outra luta, outra batalha, né? A batalha foi longa desde 2021, está tramitando, né? Essa PEC lá na Câmara e também no Senado. Agora a fatura liquidada foi aprovada nas duas casas, mas começa uma outra batalha, que é essa sessão conjunta Câmara e Senado, que aí é a chamada reunião do Congresso Nacional para a promulgação. A partir do momento que as duas casas promulgarem, o presidente da Câmara, o presidente do Senado assinarem juntamente com os pares ali das mesas diretoras, já passa a valer lei em todo o país. Mas o que vocês têm de informação sobre essa promulgação, que é outra batalha?
Eu só queria complementar o que o Diogo falou sobre o avanço. A gente tem um avanço horizontal, que é de 2 em 2 anos, que a gente sobe um nível. E o avanço vertical, que é avanço de classe, né? Que a gente vai até o nível 3. São esses avanços que a gente tem aqui em Guarapuava, o nosso plano de cargos e carreiras.
Em relação a isso, Tonico, eu queria voltar um pouquinho antes na votação. Porque durante a votação da PEC, a gente teve um pouquinho de dificuldade, né? Os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias do país inteiro tiveram que se mobilizar nas redes sociais, aqueles que não estavam presentes lá.
Vocês comentaram isso na entrevista
porque
anterior,
porque,
né?
Ela aconteceu remotamente.
Sim.
Né? Do total de senadores, que se não me engano são 81. Não estavam presentes todos eles lá. Então tinha alguns que estavam remotamente. Então a gente teve que ir procurar os assessores, procurar os senadores via redes sociais, e os agentes tiveram um trabalho intenso durante o dia todo. A votação aconteceu perto das 5:30, 6 horas da tarde. Então antes de chegar essa parte da votação, a gente teve muita intensidade por parte dos agentes em tentar convencer cada um por um, de cada partido, independente de ele ser do lado da direita, da esquerda, do centro, dele ser a favor ou contra o governo, porque a gente dependia que cada um deles votasse a favor. Foi uma votação expressiva, a gente teve 73 votos a favor, um único contrário e uma abstenção.
Vocês me contaram aqui que os três senadores do Paraná votaram favoráveis, né?
Verdade. Os três votaram favoráveis. A gente entrou em contato com eles, os assessores nos responderam prontamente, né, Luísa? Bem rapidamente, então, os três nos responderam. Então, foi um trabalho de formiguinha, na verdade, porque a gente tinha que entrar em contato com cada um deles. E, graças a Deus, na hora da votação, no primeiro e no segundo turno, foi a mesma votação. A abstenção que teve foi da líder do governo, ela justificou o seu voto e teve uma votação contrária de um senador daqui do sul do país, né?
Mas nem vamos falar pra ele, pra não dar ibope também pra esse senador aí, né? Que votou contra. É, não vamos falar o nome dele, mas não foi do Paraná os três, né? Vocês já disseram aqui, os três senadores do Paraná votaram favoráveis. Heloína, tá feliz?
Nossa, até tá, sem um espírito de dever cumprido.
E agora vamos esperar essa sanção da lei, né? Sim. É, Diogo.
Vamos esperar que a sanção ocorra o mais rápido possível, né? Tem muitos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias daqui de Guarapuava e da região que estão esperando. E uma outra coisa importante nessa aposentadoria, Tunico, é porque muitos dos nossos agentes se aposentavam com 25 anos. Sim. Até conseguiriam. Mas o valor da aposentadoria era mais baixa, né? Então, a integralidade e a paridade que a gente vem falando já há algum tempo, todas as vezes que a gente vem aqui, a gente falou em relação a isso, é importante porque, assim, muitos dos nossos agentes, não só aqui em Guarapuava, mas no interior do estado também, trabalhavam, recebiam os dois salários mínimos, recebiam insalubridade e tempo de serviço, mas na hora de se aposentar, ele ia se aposentar com salário mínimo. A gente tem muitos dos agentes que ainda tem empréstimo consignado dentro dessa folha de pagamento. Então ele recebia menos que o salário mínimo ainda.
Sim, é difícil, né?
E aí é bem complicado isso. Então a paridade e a
integralidade,
fazem que a gente faça com que esse agente comunitário receba o último salário da folha de pagamento dele quando ele se aposentou, e que quando ele vier a ter aumento pro pessoal que está na ativa, ele também possa ter.
Ou seja, quando for se aposentar, se ele ganha, vou citar um exemplo fictício aqui, não que seja isso, ele com todos os avanços ali do trabalho, da carreira, o agente comunitário de saúde, o agente de endemia, supondo, né, uma informação hipotética, esteja ganhando lá R$8.000. Não é isso, né?
Não.
Mas é só um exemplo fictício. R$8.000. Quando ele, a hora que saiu a aposentadoria, ele vai receber como aposentado esse valor, é isso?
Tá, dentro
do vencimento e o quinquênio.
Isso.
Vencimento e quinquênio.
Ah, tudo incorporado.
Isso, incorporado.
Porque ele
aqui em Guarapuava, só complementando um pouco o que o Diogo vai falar, a gente tem, ainda é privilegiado que a gente tem o regime próprio da aposentadoria.
Sim.
Então a gente é um pouco mais privilegiado. Tem outros lugares aqui no Brasil que é pelo INSS, então o ACS só levaria o salário mínimo.
Ou o salário então, base, né?
O salário mínimo. Okay. E agora, com a PEC 14, todos têm direito no mínimo 2 salários. Na aposentadoria.
E cumprimentando o que a Eduino está falando, é assim, Tunico, na grande maioria das cidades do Brasil, hoje eles estão pelo INSS. Tem muita cidade que, devido a alguns más administrações, né, vamos colocar assim, os seus fundos de pensão acabou quebrando e deixaram de existir, eles voltaram para o INSS. E isso está ocorrendo no Brasil inteiro. Guarapuava é uma exceção. Eu costumo te chamar que Guarapuava é uma ilha.
Nós temos... vocês estão fiscalizando esse fundo aí, que tem o fundo de previdência. Mas vocês estão de olho ali para que administre bem o dinheiro lá, Diogo?
Sim, isso tem. Não só nós, o Sispemug também faz esse trabalho.
Sim. Muito bem.
Muito bem. É, graças a Deus, os dois sindicatos estão atentos a isso. Nós estamos no Conselho Municipal de Saúde, sim. Eu e a Heloína é titular do conselho, é a primeira secretária.
Segunda secretária.
É muito atuante do conselho.
Nós dois, né?
E assim a gente tem conseguido sempre estar fiscalizando essa parte, né?
Temos que ficar de olho nesse fundo de previdência, que é um baita dinheiro que está ali, só que é para garantir a aposentadoria, né? E também as pensões, né? Que tem sim. Aposentados e pensionistas, né, Helena?
Sim. A gente tem que estar de olho mesmo, porque é o bem da gente, é o nosso futuro, né?
E complementando, além dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias que estão trabalhando aqui nas regiões, no Brasil inteiro, tem os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias indígenas, que foram incluídos nessa
PEC. Eu estava lendo a notícia ali mesmo que vocês me
isso
mandaram,
é muito
foi incluído,
importante, porque eles trabalham.
É ISAS e AIS.
É, porque, na verdade, sim, eles fazem um trabalho espetacular. A gente conversou com alguns deles, né, Lu?
Uhum.
Quando a gente esteve em Brasília algumas vezes. O trabalho deles é muito mais difícil do que o meu, vou ser bem sincero, Tonico. E eu tenho uma área descrita perto do posto de saúde. A minha área é complicada, é, mas não passa nem perto do tamanho da complicação que eles têm. Eles vão de canoa, eles andam de cavalo, eles têm distâncias gigantes para eles percorrer. Eles têm ainda que lidar com várias línguas diferentes, né? Não é só o português, eles têm que falar a língua do povo nativo de lá. E isso me impressionou muito, porque eles são muito dedicados e até então eles eram invisíveis ao governo federal, aos governos estaduais e aos municípios que eles pertencem, né? Então isso foi uma conquista muito importante, fazendo justiça social com a agente comunitário de saúde e a agente de combate às endemias que trabalha para os índios, né?
Muito bem. Bom, Diogo de Oliveira Araújo, obrigado pela sua visita. Heloína Souza, obrigado também. Parabéns aí pela luta de vocês, eu acompanhei, né? Essa história eu acompanhei desde o começo, agora está tendo um fim, mas ainda não está totalmente encerrado, né? Porque falta sancionar essa PEC lá pelo Congresso Nacional. Muito obrigado, Heloína, por ter vindo e parabéns pela luta de vocês.
Obrigado pelo convite, obrigado por você estar com a gente desde o início, né? E eu quero agradecer também e parabenizar a luta dos nossos representantes, né? Principalmente a Ondina Rodrigues, que ela é presidente do Sindax Paraná.
Esteve aqui em Guarapuava algumas vezes, né?
Sim, ela foi muito importante nessa conquista. O Sindax Paraná foi muito importante nessa conquista e agradecê-la por ela confiar eu aqui, representante do Sindax, junto com o Diogo, né? Agradecer por essa confiança que eles têm.
Tonico, da mesma forma como a Heloína fez, quero agradecer a Ondina, presidente do Sindax Paraná, ao Dr. Rafael, que é o jurídico, faz a parte jurídica do Sindax.
O Dr. Rafael também. Todos,
além,
né, os advogados.
Além de todo o pessoal do FENADAS, que é o órgão federal que sempre teve na luta pela PEC 14. A gente tem a doutora Elaine e a presidente Valda, né? Elas foram muito importantes, mas a articulação política do Sindax Paraná, na pessoa da Ondina, foi espetacular. Ela nos ensinou a fazer isso, tanto que quando a gente foi a Brasília para falar com deputados e senadores, a gente copiou o modo dela se apresentar, o modo dela agir com eles.
As abordagens.
Sempre muito transparente.
Ela nos ensinou bem e a gente aprendeu bem.
Sempre muito sincera com eles. A gente sempre fez uma abordagem técnica sobre a PEC 14.
Educada.
E aí, assim, nossa luta não termina aqui, Tonico. Não é a PEC 14 que acabou a luta do trabalhador.
É só o início.
A gente tem muito mais coisas a buscar, tanto a nível federal, estadual, que a gente não tem muita coisa ainda no estado, e a nível
aqui
municipal.
Aqui no município a gente tem várias lutas também.
E dizer para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias de Guarapuava que a gente está à disposição deles.
Sim.
Logo a gente vai ter outras novidades a contar para eles.
E boas,
né? E da mesma forma dizer que os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias da Quinta Regional de Saúde, que compõe 25 municípios, não vou citar um por um aqui, porque senão eu vou acabar esquecendo algum deles, nós também estamos à disposição deles para ajudar no que for possível.
Quero agradecer então mais uma vez aqui o Diogo de Oliveira Araújo, a Heloína Souza, pela visita, pela participação conosco aqui no programa Hora do Rush, celebrando essa grande conquista. Pois não, Heloína?
Mês passado esqueci de agradecer também ao secretário Guto, que ele liberou a gente para estar lá, porque sem o apoio também da Secretaria de Saúde a gente não conseguiria, né? Era desconto em salário e tal. Então ele nos apoiou nisso e quero só agradecer a ele. E agradecer a todos os colegas que colaboraram com a gente, comprando rifa, fazendo doações para a gente estar indo até Brasília, né? E agora é só usufruir dos frutos da nossa luta.
Valeu, obrigado, Heloína, obrigado, Diogo. lá que são representantes do sindicato, dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, celebrando a aprovação da famosa, agora famosa, né? PEC 14, que traz muitas conquistas, muitos avanços para os agentes comunitários de saúde e agentes de endemias e principalmente garante a chamada aposentadoria especial. Parabéns a todos pela conquista e muito obrigado pela visita de vocês aqui no programa A Hora do Rush.
Você está ouvindo aqui na Rádio Cultura, A Hora do Rush, com Tonico de Oliveira. Música de qualidade e muita informação.
Vou cavalgar por toda noite por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoite e a minha mão mais atrevida. Vou me agarrar aos seus cabelos pra não cair do seu galope. Vou atender aos meus apelos antes que o dia nos sufoque. Vou me perder de madrugada pra te encontrar no meu abraço, depois de toda a cavalgada. Vou me deitar no seu cansaço, voltasse nesse instante. Sou dominado ou te domino? Vou me sentir como um gigante, ou nada mais do que um menino.
Argentina, aos 84 minutos, empatou o jogo. Um para a Argentina, um para a Inglaterra. E agora, com 2 minutos de acréscimos, a Argentina virou o jogo, hein? Virou o jogo, mas não foi gol do Messi. A Argentina virou o jogo, está vencendo a Inglaterra pelo placar de 2-1, muita vibração, muita alegria, comemoração dos torcedores argentinos presente lá no estádio nos Estados Unidos, frustração, desespero dos torcedores ingleses, impressionante, meus amigos, impressionante. Argentina vira para cima da Inglaterra 2-1. Só que tem muito tempo ainda pela frente, né? 9 minutos de acréscimo, 3 minutos de bola rolando nos acréscimos, 2 para a Argentina ou para a Inglaterra. Vou continuar monitorando o jogo aqui, acompanhando e atualizando para vocês as informações. Já já tem notícias da igreja e também música que evangeliza.
CulturaNews.net, o site de notícias de Guarapuava. A sua opção para ficar bem informado. Jornalismo com credibilidade, com apuração precisa dos fatos e compromisso com a comunidade. Notícias com foco na cidade e em você. Acesse e siga nas redes sociais. CulturaNews.net.
Quer entrar em 2026 jogando com o CAD? O sócio torcedor CAD garante acesso a todos os jogos em casa. Camisa oficial inclusa, benefícios exclusivos e um plano feito para quem realmente faz o clube crescer. Em até 12 vezes sem juros. Rápido, simples e online. Não é só torcer, é apoiar, participar e fazer a diferença. Acesse agora loja.cadfutsal.com .br e seja sócio torcedor CAD 2026. CAD Futsal, mais vantagem para você, mais força pro clube.
Você já pensou em levar a devoção de Nossa Senhora de Belém para mais perto das pessoas? De transformar sua fé em uma missão que também pode gerar renda extra? Terços, imagens, camisetas e mais de 100 produtos personalizados de Nossa Senhora de Belém, padroeira da nossa diocese. Ótima margem de lucro, sem limite de valor de compra. Você pode se tornar um evangelizador ou uma evangelizadora através dos produtos religiosos. Estamos no Shopping Maria Antônia ou mande uma mensagem para 42 9 8412 3261. NSB Artigos Religiosos, levando a fé, transformando vidas.
Nossa Senhora.
Quando o assunto é sustentabilidade, o trabalho da Copel é referência no Brasil e no mundo. A Companhia Paranaense de Energia está entre as empresas com melhor desempenho em práticas ambientais, sociais e de governança do setor elétrico global. A companhia também integra há 2 décadas o Índice de Sustentabilidade da B3 e passou a fazer parte do seleto índice Dow Jones Best in Class. Com energia 100% renovável, a Copel dá suporte ao crescimento do Paraná. Copel, pura energia.
Hora do Rush, líder de audiência nos carros segundo a pesquisa mais recente. A Hora do Rush.
Vamos em frente com o programa Hora do Rush. Agora são 17:57 e nós vamos com notícias da igreja com Jorge Teles, falando do encontro da infância e adolescência missionária que aconteceu em Pitanga no último final de semana, e tivemos representantes aqui de Guarapuava. Os detalhes você confere agora.
5 representantes da Diocese de Guarapuava participaram no último fim de semana em Pitanga do Encontro Regional de Aprofundamento para Assessores da Infância e Adolescência Missionária, a IAM, promovido pelo Regional Sul 2 da CNBB. Esta formação reuniu assessores de diversas dioceses do Paraná e teve como tema o perfil do assessor da IAM, entre conduzir e deixar florescer, sendo conduzida pela irmã Patrícia de Souza, da Congregação das Irmãs Salvatorianas de Florianópolis, Santa Catarina. Representaram a Diocese de Guarapuava a coordenadora diocesana Adriana Borges Teixeira e mais 4 assessoras de paróquias aqui da cidade.
Aqui da nossa diocese participou eu, Adriana, a Johanna da paróquia Santa Terezinha, a irmã Celita da paróquia Santos Anjos, a Mary e a Rosângela da paróquia Divino Espírito Santo aqui do Decanato Centro.
Ainda segundo Adriana, o encontro proporcionou formação, espiritualidade e fortalecimento da missão dos assessores. Além das palestras e momentos de estudo, os participantes também viveram uma experiência de espiritualidade por meio de um tempo de oração e reflexão pessoal.
Então passamos um final de semana assim intenso, de grande aprendizado, né, onde nós como assessores pudemos capacitar-nos ainda mais para esse trabalho com as crianças nos grupos, nas nossas paróquias, nos nossos decanatos. Foi um encontro assim que também proporcionou um encontro íntimo nosso com Deus. Então só temos a agradecer a Deus por esse momento de grande partilha, de conhecimento, de aprendizado que vamos levar para toda a nossa vida. Não só para Ian, mas para nossa vida pessoal também.
Ao retornar às suas paróquias, os assessores levarão novos conhecimentos para fortalecer o trabalho missionário junto às crianças e adolescentes. Jorge Teles com informações da igreja na Diocese de Guarapuava.
Valeu, obrigado, Jorge Teles, com notícias da nossa igreja católica. E olha, meus amigos, finalzinho dos acréscimos do jogo Inglaterra e Argentina lá nos Estados Unidos, Copa do Mundo 2026. Os acréscimos é 9 minutos, mas já que estamos com quase 10 de acréscimo, vão ser mais alguns segundos aí pela frente. A Argentina perdeu o jogo pelo placar de 1-0 para a Inglaterra aos 84 minutos. A seleção da Argentina empatou e aos 2 minutos de acréscimos no segundo tempo, a Argentina virou o jogo para 2-1. Portanto, 2 para a Argentina, 1 para a Inglaterra. A Argentina vai se qualificando para decidir a Copa do Mundo contra a seleção da Espanha. A Espanha ontem, todos sabem, mas só reiterando aqui a informação, venceu a França pelo placar de 2-1 e, portanto, a Espanha já está tranquila, né? Só assistindo ali o duelo de Argentina e Inglaterra de camarote, mas descansando, se preparando para a grande final da Copa do Mundo, que será no próximo domingo, dia 19 de julho. E estou aguardando aqui o apito final do árbitro para informar antes da oração da Ave Maria. O árbitro já consultou seu cronômetro diversas vezes, né? Mas não quer encerrar o jogo, meus amigos. Agora sim, né? Agora ele vai encerrar. Seleção da Inglaterra está com a posse de bola, todo mundo para frente, o goleirão deu um chutão lá para dentro da área, a defesa do goleiro da Argentina, e o árbitro agora se dirige para o meio de campo para apontar o fim do jogo. E nada, né? Nada de encerrar. Mas a Argentina já está na final, né? Podemos garantir tranquilamente que a Argentina está na final da Copa do Mundo, vai para mais uma final. Lembrando que a Argentina é atual campeã do mundo, foi campeã na última Copa, e nós, brasileiros e brasileiras, temos apenas que aplaudir, né, o bom futebol argentino. Aí o Messi, na sua 6ª Copa do Mundo, artilheiro, né, da Copa, hoje não marcou nenhum, e quando o árbitro apita, fim de papo, terminou o jogo, nos acréscimos, a Argentina fez o gol da virada, a Argentina vence a seleção da Inglaterra pelo placar de 2-1, e no domingo a final da Copa será entre Espanha e Argentina. Agora, meus amigos, vamos para aquele momento especial. Todos os dias nesse horário, a Rádio Cultura reza a oração da Ave Maria com o padre Carlos Egler.
Cultura FM 94,3.
ZYX 957, 94,3 MHz, classe especial, uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura, tem tudo.
Oração da Ave Maria com o Padre Carlos Egler. Oferecimento chá e erva mate 81.
O tereré é uma bebida típica da América do Sul, feita da infusão da erva mate, Ilex paraguairenses, em água fria. Ela teria sido inventada durante uma guerra, pois era importante que as tropas não acendessem fogo, o que denunciaria sua posição.
Agora, importante mesmo é saber que a 81 tem tudo pro melhor tereré. Diversos sabores e muita qualidade, pra você curtir essa delícia refrescante.
Oferecimento, erva mate 81.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações, a fim de que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Este ano de 2026, celebramos 60 anos da instalação da nossa Diocese de Guarapuava. Rezemos a oração jubilar. Pai de amor e de bondade, ao celebrarmos os 60 anos da instalação da nossa querida Diocese de Guarapuava, com o coração repleto de gratidão, queremos renovar o nosso compromisso batismal com a missão evangelizadora da Igreja, testemunhando a beleza da vida. Por meio do vosso Filho Jesus Cristo, impulsionados pela ação do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora de Belém, continuai a derramar graças abundantes sobre a nossa diocese, para que sigamos firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora de Belém, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Uma voz católica no seu rádio.
Você que acompanha a Rádio Cultura agora pode fazer parte da nossa missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Cadastre-se em culturacatolica.com.br/sócio e ajude a levar a palavra de Deus ainda mais longe.
Em 2026, a Diocese de Guarapuava chega aos 60 anos. O jubileu está sendo celebrado em todos os 31 municípios, 48 paróquias e 1.009 comunidades que compõem a Diocese. Toda a comunidade católica é convidada a rezar a oração do ano jubilar.
Pai de amor e de bondade, ao celebrarmos os 60 anos da instalação da nossa querida Diocese de Guarapuava, com o coração repleto de gratidão, queremos renovar o nosso compromisso batismal com a missão evangelizadora da Igreja, testemunhando a beleza da vida. Por meio do vosso Filho Jesus Cristo, impulsionados pela ação do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora de Belém, continuai a derramar graças abundantes sobre a nossa diocese, para que sigamos firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém.
60 anos, uma Belém, é o Pai que chama cada um de nós também.
Rádio Cultura FM.
O silêncio está cantando uma canção de amor e paz. O silêncio está rezando uma oração por seu irmão. Muita gente vive sem amor e tem solidão. Mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe, não. Solidão não existe, não. O silêncio está gritando, pedindo paz, gritando amor. O silêncio está falando, põe teu amor no teu Senhor. Muita gente vive sem amor e tem solidão. Mas aqui nesta casa do Senhor, solidão existe, não. Solidão não existe, não. Solidão não existe, não.
Música que evangeliza, aqui na Hora do Rush, nós ouvimos o Padre Zezinho. O silêncio está cantando. Tem o sininho no final da música, né? Sininho. E olha, já já, meus amigos, vou falar ao vivo aqui no programa com Johan Poliak, do Grupo Anima, grupo italiano aqui de Guarapuava, que vai celebrar agora em 2026, 35 anos. E com o seu tradicional jantar, dia 8 de agosto, no Espaço Fiore. O Johan já está por aqui. Já já é o nosso convidado, então, para falar aí sobre este evento. Em instantes também teremos a participação do repórter Kleber Moleta, sempre trazendo um assunto palpitante, interessante aqui para o programa. Ainda hoje o nosso analista de economia, professor Valdir Michels. Ainda sobre a Copa do Mundo, né? Quem está no carro neste momento, não pode assistir o jogo, está aí no ônibus, no caminhão, ou trabalhando, mas com o radinho ligado aí na empresa, na fábrica, na indústria, ou lá no sítio, na chácara, ou na fazenda, terminou o jogo, hein? Eu já informei agora há pouco, mas como audiência do Rádio Dinâmica, a Argentina, meus amigos, está na final da Copa do Mundo. Estava perdendo o jogo para a Inglaterra por 1-0. A Argentina conseguiu empatar aos 84 minutos, portanto 39 do segundo tempo, e nos dois minutos de acréscimos, foram um total de 12 minutos de acréscimo, mas nos dois minutos de acréscimos do segundo tempo, a Argentina virou o jogo por 2-1. O Messi não fez gol, mas a Argentina venceu, vai decidir a Copa do Mundo contra a seleção da Espanha, e a bola vai rolar domingo, dia 19 de julho. E os campeonatos regionais já recomeçaram, inclusive o Campeonato Brasileiro já tem bola rolando amanhã, quinta-feira, hein? Amanhã, quinta-feira, tem bola rolando pelo Brasileirão da Série A. Agora, meus amigos, vamos com uma participação do repórter Kleber Moleta aqui no programa Hora do Rashi.
Muito boa noite para você, Tonico. Boa noite aos ouvintes. Tonico, próxima quarta-feira, 22 de julho. Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, e teremos aqui em Guarapuava e em várias outras cidades do Paraná a caminhada do meio-dia. Já há alguns anos esse evento ocorre para marcar a posição da sociedade no combate na intolerância à violência contra a mulher e ao feminicídio. Hoje eu conversei com as duas advogadas da Comissão da Mulher Advogada da Subseção da OAB aqui de Guarapuava, a presidente Ashley Beatriz Durante de Almeida e a Ana Morelles, que é membro desta comissão. Elas falaram, explicaram como será o ato aqui em Guarapuava. Repito, quarta-feira que vem, dia 22, ao meio-dia. Vamos acompanhar um trecho da entrevista.
Então, a caminhada do meio-dia, ela foi instituída por uma lei estadual, né? Que relembra, né, em memória da advogada Tatiane Spitzner, que foi vítima de feminicídio aqui na nossa cidade em Guarapuava em 2018. Então, todas as cidades do Paraná se mobilizam no dia 22 para essa caminhada no meio-dia, justamente para relembrar e fortalecer as frentes, né, de políticas públicas para as mulheres e combate à violência e ao feminicídio.
Doutora Ana, como é que está organizada a caminhada esse ano?
Então, esse ano a caminhada vai ser como, né, a agenda estadual, no dia 22. Vamos sair ali da SIG e caminharemos até a praça aqui do... A praça...
Praça 9 de dezembro?
Isso.
9 de dezembro, aqui na 15?
Isso, aqui na Catedral.
Até a praça da Catedral, 9 de dezembro, então. Exatamente. Aqui em frente à Rádio Cultura, né?
Exatamente. E a caminhada, ela tá... Não é só a OAB que está organizando, mas ela é organizada, como a doutora Ashley falou, é uma da agenda estadual, então os municípios se organizam. Então, é muito importante a participação da população, a adesão da população, porque é uma forma de, não só de visibilidade, mas de fortalecimento dessas políticas públicas que já existem e de nós lutarmos por novas políticas públicas, porque nós estamos vendo que não estão sendo suficientes essas. Todos os dias nós temos provas, né, de que são necessárias cada vez mais atos e outras obras, assim, voltados para a proteção da mulher.
Estou aqui diante de duas mulheres, né, advogadas que fazem parte dessa comissão, estão na linha de frente dessa organização, junto com outras entidades, né, outras instituições, mas eu queria colocar os homens na conversa, né? Os homens também têm que vir nessa caminhada, né? Eu acho que é importante ressaltar isso, não é uma causa das mulheres, é uma causa da sociedade, né?
Exatamente, é importante que toda a sociedade, né, se mobilize pelo fim da violência contra a mulher, né, e pelo fim do feminicídio. Então, realmente, e muito bem lembrado, Kleber, é uma luta como um todo, né, que toda a sociedade se mobilize e esteja presente nesse dia, nessa caminhada.
Então, vamos todos, homens, mulheres, pessoas que estão comprometidas com essa causa. Há um convite, né, para que todos se vistam de branco, simbolizando a paz, que é o branco, né, a cor da paz, mas claro, não tem uma camisa branca, não tem uma roupa branca, não tem problema, vai participar da mesma maneira desta caminhada, mas o convite, né, quem puder vai vestido de branco, sai então da SIG, vem até a Praça 9 de Dezembro e depois, ao longo da tarde, permanecerão aqui no calçadão da Rua 15, no Marco Zero da cidade, em frente à Catedral, em frente aqui à Rádio Cultura, permanecerão equipes de algumas instituições falando sobre o tema, atendendo a comunidade, tirando dúvidas, prestando também serviços. Isso tudo está previsto para a próxima quarta, dia 22. Vamos todos participar e mostrar que em Guarapuava não se tolera homens e mulheres, né? Estão dando um sinal de que não toleram violência contra a mulher. Tonico, um abraço a você, boa sequência de programa, eu volto amanhã, até lá.
Valeu, obrigado, Kleber Moleta. E já avançamos muito, né? Já avançamos muito sobre essa questão que o Kleber abordou aqui. As mulheres agora estão encorajadas, estão denunciando essa violência. Nós temos uma delegacia da mulher que funciona e funciona muito bem. Nós temos uma rede de proteção também em Guarapuava, voltado a esse tema de proteger as mulheres vítimas de violência. Então já avançamos. E as mulheres, quando se sentirem ameaçadas, seja por gestos ou palavras, porque palavras também ofendem, palavras ofendem, ou física mesmo, não tenham medo. Denuncie, chame 190, chame a patrulha Maria da Penha, tem a patrulha Maria da Penha aqui em Guarapuava, ou vá na delegacia de polícia, na delegacia da mulher, para fazer a denúncia. Obrigado, Kleber, que volta qualquer, aliás, qualquer momento não, ele não volta mais hoje, o Kleber volta amanhã às 6:30 com o programa Cidade em Movimento até às 8 horas da manhã e à tarde aqui no programa Hora do Rush. Está comigo aqui no estúdio na Rádio Cultura, daqui a pouco ele vai falar sobre o Grupo Ânima, mas eu quero saber a opinião dele. Copa do Mundo, estamos vivendo a Copa do Mundo, a Argentina acabou de vencer a Inglaterra por 2-1, vai decidir a Copa com a seleção da Espanha no domingo. Johan, será que a Argentina vai sagrar-se bicampeã? Porque ela já tem título, né? Mas quando é dois consecutivos, aí é bi, né? Porque a atual campeã é a Argentina. Tá com cara de Argentina aí, de novo?
Eu acho que ela tá bem estruturada para ser, né? A Espanha tem um time muito bom. Estávamos torcendo para a Inglaterra, né? Achávamos que a Inglaterra tinha uma situação melhor, mas tá tudo para a Argentina ganhar.
Mas que garra dessa Argentina, hein? A Inglaterra estava indo para a final até os 39 minutos do segundo tempo, 84, né? 84 minutos. Tempo.
Mas os caras são catimbeiro, né? Sabe? Meu Deus do céu, cara, encostava neles e eles caíam. Daí quando o juiz não tava vendo, eles se jogavam nos adversários de pular pra cima e.
É.
Né? Então eles são malvados, né?
Tem os melindres, né? Os melindres.
Tem os melindres, tem as catimbas do futebol, né? Mas vai ser um jogaço.
Mas
vai
ser. Depois que eu tava vendo aqui, acompanhando, monitorando o jogo ali e tal. E depois que a Argentina empatou aos 39 do segundo tempo, a Inglaterra meio que sentiu o golpe, né? Levou o segundo gol ali.
Ela,
né?
Ela se fechou totalmente, foi todo mundo pra área, né? O treinador lá, o técnico, pôs todos os zagueiros e defensores que podia. Eu acho que aí foi um dos erros, né?
Pra trancar o jogo, né?
Pra trancar
pra
demais.
Pra levar pra prorrogação.
E então. a gente sabe, é aquela história do futebol, quem não faz, leva, né?
O que você acha, Johan? Domingo, final, Espanha, Argentina. Vai torcer pra Espanha, né?
Vou torcer pra Espanha. Mas acho que vai dar Argentina.
O Messi não fez hoje, mas eu acho que faz domingo, né?
Ele participou bastante das jogadas, né? Ele ficou ali, tipo, se fosse basquete, dava pra dizer que ele era o armador, né? Ficou ali na frente da meia da área ali, jogava pra cá, jogava pra lá e fazia uns lançamentos muito bons. Mas ele faz a diferença, né? Ele faz a diferença. E os jogadores que foram colocados aí ao lado dele, eles têm um entrosamento muito bom, né? Então eles sabem que.
A Argentina joga pro Messi, né?
Joga pro Messi pelo Messi, né? Então sempre ali eles estão procurando o Messi, a bola tem que passar por ele que vai fazer a transição de um lado para outro. Então, ele faz a diferença, mesmo estando cansado, como o locutor estava falando lá, que ele estava andando em campo, mas ele é um jogador diferenciado, queremos nós ou não, né?
Aí, ó, pincelado do Johan Poliak, né? Falando em Copa do Mundo. É isso aí, meus amigos. A Argentina, na final da Copa, vai decidir com a Espanha domingo. Daqui a pouquinho vamos falar do Grupo Ânima, 35 anos do Grupo Ânima, ao vivo na entrevista aqui com o Johan no estúdio da Rádio Cultura. Antes, vamos ouvir mais uma música. Terceira Dimensão, Vou pra Santa Catarina.
Ser feliz e minha pensamento lá pra cima. Meus olhos procuram saber, todo dia, toda hora, teu sorriso de menina. Eu tô pensando em ser feliz.